E vamos ao assunto, é política, com o Thiago Valenciano. Thiago, vamos falar do que hoje?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Vamos falar daquele clássico caso do último final de semana do deputado Arthur Durval, de São Paulo, né? Eu acho que é importante a gente repercutir isso aqui, ainda que seja Maringá, ainda que seja um caso que aparentemente tenha estourado nacionalmente, que tenha tido um pouco de reverberação lá no estado de São Paulo, é importante a gente comentar aqui, principalmente para nós pensarmos naquilo que nós teremos em relação às eleições de 2022. Eu já vinha falando desde o ano passado que nós teremos eleições bem tensas, um ano bem complicado, um ano difícil, um ano em que a polarização vai estar muito presente e o discurso de ódio presente fortemente na internet. E a gente está passando por um momento de política de cancelamento, né? Se o nosso ouvinte puxar a memória, nós tínhamos na década de 80, final da década de 70, início dos anos 80, até um pouco a virada dos anos 90, a figura do radialista enquanto político muito popular, que aparecia na imprensa e se tornava deputado, vereador, prefeito, enfim. Em Maringá, inclusive, tivemos vários e vários casos de comunicadores que saíram do rádio e da TV e vieram para a trincheira pública, né? Deixaram esse espaço e vieram para o espaço público. E essa figura dos comunicadores, ela criou um fenômeno, né, que foi a radialização da política ou a introdução dos comunicólogos na política. Resultado disso é que, a partir dos anos 90, essas figuras perderam força, principalmente com a inserção de internet, novas mídias, novo tipo de comunicação, e ainda tem algum tipo de força, obviamente, na política, e deram espaço, a partir dessa virada dos anos 2010 para a década de 2020, para os famosos influencers digitais. Quem que é um influencer digital? Aquele que influencia alguém através da mídia social. E da mesma forma que alguém influencia, e você pode ser influenciado por essa pessoa, você também pode cair como uma maneira muito rápida. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui. Hoje eu sigo o Gilson Aguiar. Eu sigo ele no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as redes. A partir do momento que eu deixo de seguir o Gilson, ele simplesmente some da minha vida. Ou até mesmo nessa espécie de democracia de algoritmo que nós estamos vivendo, né? A partir do momento que eu deixo de curtir alguns conteúdos do Gilson, parece que ele sumiu da minha vida e eu não sei mais o que ele está fazendo. Resultado disso, da mesma forma que o amor vem, ele também vai embora. Da mesma forma que o like vem, ele também vai embora. E da mesma forma que eu me torno uma celebridade, eu também posso cair. Por quê? Porque eu tenho comigo, Gilson, que toda a trajetória de vida que a gente faz, ela tem que ser bem solidificada, bem pavimentada, para a gente conseguir alcançar o sucesso ou conseguir passar a garantir aquilo que eu queria ter na minha vida. E da mesma forma que eu subo muito rapidamente, eu também posso cair rapidamente. E nada mais, nada menos do que quando a gente vê isso na internet, esses fenômenos de crescer com influência digital na internet de maneira muito rápida, eu também posso cair de uma maneira muito rápida. Eu tenho um indício de pesquisa, e com alguns casos comprovados, de que principalmente os vereadores eleitos na eleição passada em Maringá, que foi uma eleição que eu atuei acompanhando mais de perto, eles tiveram sucesso exatamente pelo trabalho de rua realizado e não pela militância digital. Por quê? Porque o trabalho de rua, corpo a corpo, contato com as pessoas, ver as pessoas diariamente, ele garante mais resultado, ele cria mais vinculações sociais, vínculos afetivos, do que esse trabalho de internet que ele vem e vai como um vento, né? Ele sopra para um lado, sopra para o outro e vai mudando a direção. Me parece que os recentes casos de cancelamento aí na política nacional, tanto do caso Monark, lá do youtuber, quanto agora do caso do Arthur Mamãe Falei aí, em relação também à guerra na Ucrânia, são casos típicos de pessoas que ascenderam rapidamente, não souberam pavimentar a sua estrada e querem aparecer a toda custa, né? Esse caso agora do deputado estadual foi emblemático, porque veja só o poder e a força que a internet hoje tem em relação à comunicação. A gente sabia que isso, até quando eu coloquei isso no meu Twitter, que isso não estava mexendo do bem, não tinha nada para dar certo. A pessoa em sã consciência, ele é deputado estadual, ou seja, ele tem uma responsabilidade perante o seu estado. Ele sai do Brasil, vai para a Ucrânia, sob o álibi de ajudar ou de dar uma ajuda humanitária na guerra. Quem em sã consciência faz isso, né? Em primeiro lugar. E segundo lugar, um youtuber fazendo isso, é óbvio que ele estava lá atrás de like, estava lá atrás de curtidas nas redes sociais, ele não estava atrás de ajudar ninguém. e ele queria que essas curtidas dessem resultado para ele. E ele até chegou a retweetar algumas coisas aí, que, ah, vieram atrás de curtida, mas tá vendo, eu tô aqui trabalhando, não vim atrás de curtida não, eu tô aqui presente. E no primeiro deslize dele, confiando em quem certamente não deveria confiar, ele viu esses áudios, uns áudios assim tenebrosos, para mim assim, o pior episódio político dos últimos anos, né, áudios terríveis contra a mulher, ainda mais amanhã que é o Dia Internacional da Mulher, áudios assim desprezíveis, partindo de qualquer pessoa, só que no homem público mais ainda, uma objetificação das mulheres presente, um rebaixamento da condição de mulher e de refugiada de guerra terrível. Então assim, não tem que falar dos áudios dele. E aí veio a reação em cadeia, né? Deixou uma pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo, que não estava com números significantes, mas acabou ruindo de vez, da mesma forma que a internet levantou ele caiu. Vai sofrer se for candidato a deputado estadual nessa eleição para conseguir se reeleger, ou seja, para conseguir fazer uma parte dos milhares de votos que ele fez. E fica a lição para o eleitor, né? Que tudo que aparece como novidade, ou como estranho, ou como chama a atenção, desconfie, porque isso pode trazer muita coisa implícita que às vezes a gente não sabe o que é.
Existe um certo descomprometimento, né, das redes sociais em relação ao que se fala e efetivamente quem se é. Uma coisa engraçada nisso que você colocou, de que nós temos políticos que estão se transformando, surgindo nas mídias. Não podemos negar que o atual presidente Jair Bolsonaro fez toda uma campanha em relação à mídia, né? Ele soube usar muito bem as redes sociais, enfim, de certa forma foi muito eficiente. Mas isso que você colocou, achei fantástico, cancelar, né? A gente tem uma relação com as redes sociais, como diz o Zygmunt Bauman, que todo mundo comenta muito sobre ele, né? Da sociedade líquida, né? Parece que a gente está tendo uma política líquida também, né?
Ah, sim, uma política líquida ali, Gilson, e também uma política de consumo, né? Você que é um especialista na sociedade de consumo, eu gosto de tratar esse tema contigo. Um dia nós vamos fazer um assunto da política só sobre esse tema.
Beleza.
Quem está consumindo quem. Mas, de fato, a gente consome os conteúdos e descarta-os conforme eles vêm, né? E esse caso específico do Arthur Duval vai refletir bastante isso pra gente, né? A gente tem deputados no Paraná, inclusive, que são deputados de internet. Ok, não tem problema nenhum nisso. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, ele utilizou as redes sociais em boa parte para conseguir se eleger, mas ele tinha uma trajetória política anterior de muito tempo de parlamento, quer dizer, ele já era um macaco velho, digamos assim, a expressão bem popular. Ele já sabia o que estava acontecendo, o presidente já tinha toda a noção do jogo da política, já sabia como seria, enfim, teve uma experiência política prévia considerável para chegar onde chegou. Uhum. Isso ninguém pode negar, né? Já era uma pessoa que era produto do próprio meio político, mas utilizou e surfou na onda da rede social para poder aparecer bem na sua campanha, mas não acredito que foi o fator preponderante, assim, total, foi uma das ferramentas. E que a gente deixa os olhos bem abertos, os ouvidos atentos, porque esse ano de 2022 a gente também vai ter esses personagens que, às vezes, não tem trajetória na vida pública nenhuma, e simplesmente são celebridades ou subcelebridades de internet, que saíram de um reality show, de uma festa ou de um Instagram famoso, principalmente as mulheres que lutam tanto pelo seu espaço, mas também se tornam objetos quando mostram aquilo que a maioria das pessoas querem ver, que são seios e bundas, né? Para ser bem, bem direto, e aí elas acabam crescendo bastante, né? Se desrespeitando também quem as acompanha, exatamente em troca de likes, cantadas, assédio, somente para poder aparecer e depois se tornar uma celebridade política, né? Espero que a gente continue julgando mulheres, homens e toda a sociedade por aquilo que elas produzem e não por aquilo que elas mostram ou que aparentam ser, né?
Estava comentando hoje de que a gente está vivendo um momento de muita violência. Acho que a guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia, está gerando um certo impacto da violência. Nós tivemos essas brigas aí nos estádios, essa violência toda no México, acho que deve ter acompanhado, né? Se não me engano, 17 mortes naquela briga campal entre duas torcidas no México. E tem gente que vai para a guerra para fazer guerra, em vez de fazer a paz. Tem inclusive uma reportagem no portal GMC, que a gente estava conversando aqui hoje no estúdio, né? Estava conversando com o Vitor Ramalho, com a Letícia, com o Elias aqui, com o João, de que nós temos aí um cara que está querendo ir para a Ucrânia, para lutar na Ucrânia. Para fazer guerra mesmo. A ideia fundamental, em vez das pessoas irem para tentar contribuir com a paz, né? Vai pegar em armas. Está vendo uma época de muita violência, muita agressão, né?
Sim, e essa agressividade, assim, é feita até mesmo nas nossas próprias relações sociais.
Exatamente.
Né? O futebol chegou num momento em que a gente já não tem mais o que falar, né? Pedrada no ônibus do Bahia, pedrada com traumatismo ucraniano no jogador do Grêmio, agora briga de torcidas, um morto ontem em BH, 17 mortos no México, quer dizer, é um espaço que já está se tornando insegurança. Aqui em Maringá nós tivemos recentemente alguns, entre aspas, torcedores apedrejando o ônibus do UFC Cascavel, que vai voltar em Maringá daqui 15 dias para jogar a segunda partida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Então, quer dizer, é um momento bem terrível, assim, um momento em que a gente vai ter que buscar bem mais a paz do que a guerra que está extrapolando. Está no campo de futebol, está na política e está em vários locais da nossa sociedade.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa com a gente e a gente se fala amanhã.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.